seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Eu sou Carol Ávila, hoje é quarta-feira e precisamente às 11 horas e 21 minutos estamos ao vivo aqui nesse nosso encontro semanal no finzinho da manhã e no início da tarde. E quem tá comigo hoje é a nossa já conhecida, mas que tava deixando saudades, porque tá sumida dessa nossa bancada virtual, Ana Paula Jaume. Bom dia, Ana!
Sim, tava meio sumida, Carol, mas dei o ar da graça aqui. Bom dia, ouvinte da Áudio Ativo. Que saudade que eu tava de falar isso, né? E eu já queria agradecer aqui a você, a toda a equipe do Giro da Áudio Ativo, ao Pedro também, com quem eu tive aí a honra, né, de dividir essa bancada virtual por tanto tempo aí, um ano praticamente. Pedro, aliás, que vai estar aqui, já tá aqui com a gente, né, junto com o nosso time de reportagem, vai vir já já aí com informação para você. Muito obrigada pelo convite e vamos que o Giro, né, tá cheio de informação aí, como sempre, cheio de na ano e faltam 413 dias para a Copa do Mundo do Catar. E, Carol, nesse dia 6 de outubro aí, o que a gente tem de comemoração hoje? Estou até emocionada, gaguejando aqui, porque é muita emoção.
Opa, hoje, 6 de outubro de 2021, a gente tem bastante coisa. Hoje é o Dia Nacional do Circulista. Para você que está se perguntando, não é alguém que trabalha no circo, nem alguém que trabalha com circunferência. O circulista é aquele que promove assembleias para debater ou discutir assuntos de interesses sociais. É alguém que ressalta a cultura do altruísmo e é muitas vezes linkado à figura dos nossos políticos. E neste mesmo dia, em 2010, foi criado o aplicativo do Instagram, né? Que inclusive ficou instável no começo dessa semana. Um tanto irônico essa data aí comemorativa. E também hoje nós temos várias comemorações entre os brasileiros, porque hoje seria o aniversário de 100 anos de Zé Kett, o nosso grande sambista, e também aniversário de Romero Brito, o artista plástico, e de Fernando Scherer, o ex-nadador. Opa! E agora, exatamente há um ano atrás, em 6 de outubro de 2020, nós perdemos o grande guitarrista Eddie Van Halen, fundador, né, cofundador da banda Van Halen. Então fiquem ligados, pois hoje aqui no Giro a gente vai ter uma pequena homenagem a esse artista.
Tá aí, muito legal, muita comemoração, né, marcante aí que a Carol trouxe. E você falou dessa instabilidade, né, no Instagram, 11 anos depois que ele surgiu. E realmente, toda essa instabilidade, essa paralisação, essa pane global só serve mesmo para a gente ver como que a gente está dependente, né, da tecnologia, do Instagram, enfim. Bom, mas 11h23, vamos começar aqui o nosso giro com a tradicional leitura de capas dos jornais aí pelo país, começando pelo jornal O Globo. Proposta para unificar impostos avança no Senado. Deixa eu ver aqui. Alerj aprova nova idade para aposentadoria. Anvisa dá aval a novo tratamento para câncer de pulmão. E aqui na capa do Globo também a gente vê com destaque o memorial da pandemia, né, lá do Senado, que o Senado aprovou um projeto para poder criar esse espaço de homenagem às vítimas da pandemia.
E agora indo para o jornal O Estado de São Paulo. Senadores travam projetos do governo após Planalto segurar emendas do orçamento secreto. Aqui também temos Nobel de Química vai para pesquisa de ferramenta para construir moléculas. E São Paulo e Rio estudam flexibilizar o uso de máscara com o avanço da vacinação. E é isso, 11 horas e 25 minutos, está na hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
Plenário Carioca.
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou ontem, dia 5, um novo regime fiscal.
O projeto prevê metas a serem cumpridas pela Prefeitura para melhorar o cenário financeiro da cidade.
Artigos que proibiam planos de cargos e salários ou suspendiam a contagem de tempo para triênios, por exemplo, foram retirados.
O regime segue indicadores de avaliação da capacidade de pagamento instituída pelo Tesouro Nacional.
Eles podem ser classificados de A a D, a depender de financiamentos concedidos pela União às entidades federativas.
Paulo Guedes vai precisar comparecer à Câmara.
A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público convocou o ministro da Economia para explicar offshore em paraíso fiscal.
A revelação foi feita pela investigação jornalística Pandora Papers.
Guedes é obrigado a comparecer, ainda não há uma data definida para isso.
Além do ministro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também foi convocado.
CPI na reta final.
O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, Renan Calheiros, diz que vai indiciar o presidente Jair Bolsonaro por omissões na pandemia.
Ele alega que Bolsonaro cometeu crimes na condução do enfrentamento ao novo coronavírus.
A PGR vai analisar o relatório final da comissão e verificar se há elementos para indiciar Bolsonaro.
O relatório deve ser entregue no fim de outubro. E agora, 11 horas e 26 minutos, é hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Bom, 6 de outubro de 2021, hoje o dia amanheceu meio nublado aqui no Rio de Janeiro, temperatura na casa dos 22 graus, a máxima para hoje é de 23 na parte da manhã e mínima de 19 graus à noite. O resto da semana continuará com o tempo fechado e com chances de chuva. No final da semana, nada de calor, tempo fechado e muito provavelmente de forte chuva na cidade. Realmente, eu estava olhando aqui hoje, parece que o sol está querendo sair, mas aí, na verdade, enfim, ele fica ali encoberto. Eu não gosto de tempo assim, eu prefiro ensolarado, não sei, parece que é um dia mais feliz. Enfim, bom, 11 horas e 27 minutos, hora de falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Anvisa aprova um novo teste para detectar Covid.
O registro foi publicado nesta segunda no Diário Oficial da União.
Chamado de Kit ELISA COVID-19 IgG, o teste foi desenvolvido por pesquisadores da UFMG.
Ele se destaca principalmente por ser mais sensível do que exames rápidos, evitando falsos negativos. E seguindo aqui o cronograma de vacinação contra a Covid na cidade do Rio, nesta quarta temos todas as pessoas de 12 anos ou mais podendo se vacinar.
E também temos a aplicação da dose de reforço para todas as pessoas com 75 anos ou mais, trabalhadores da saúde e profissionais da saúde com 60 anos ou mais, pessoas com alto grau de imunossupressão de 12 anos ou mais e pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 31 de março deste ano.
E lembrando também, né, Carol, que as unidades seguem aplicando a segunda dose conforme a data de cada comprovante.
Isso mesmo, e avisando aqui os nossos ouvintes que agora no Rio, o intervalo entre as doses da Pfizer para quem tem 40 anos ou mais é de apenas 21 dias, então fiquem ligados aí. Bom, mas vamos agora atualizar o número de vacinados aqui no Brasil. As informações são baseadas no boletim do consórcio de veículos de imprensa divulgado ontem às 8 horas da noite. Bom, o Brasil já tem cerca de 144 milhões de vacinados com a primeira dose, ou seja, 69% da população. Só nas últimas 24 horas, cerca de 379 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina. E em relação à segunda dose, foram 877 mil aplicações. Ao todo, 148 milhões, 111 mil aproximadamente, né, esses 69% da população, estão com a imunização completa contra o coronavírus.
Boa, Carol. Números importantes, né, para a gente ver mesmo ali na prática esse avanço da vacinação. Bom, agora é 11 horas e 30 minutos, hora do nosso Giro dos Repórteres.
Isso, e para começar, vamos chamar aqui Isadora Souto com notícias aqui sobre o que acontece no campus.
Bom dia, ouvintes que acompanham o nosso Giro de Notícias. Começou ontem a segunda edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Realizada pela Pró-Reitoria de Extensão da FRJ, o evento vai até o dia 8 de outubro com oficinas, podcasts e debates ao vivo, acontecendo de 10 horas da manhã às 8 horas da noite. Além das atividades, estão incluídas na programação mesas temáticas às 6h30 da tarde. Elas vão abordar os seguintes temas: educação para a liberdade, meio ambiente, tecnologia e inovação social, ciências, relações étnico-raciais, inovações para o planeta, entre outros. Em razão da pandemia da Covid-19, a programação vai ocorrer de modo virtual. Segundo os idealizadores, o principal objetivo do evento é aumentar o diálogo entre a sociedade, educação e universidade, além de buscar popularizar, com uma linguagem mais simples, a ciência e o mundo das inovações tecnológicas.
Muito obrigada, Isadora, pelas informações. Bom, e agora é hora de falar de polícia aqui no Rio. Eu estou aqui com o Pedro. Fala, Pedro.
A Polícia Federal do Rio realiza a maior apreensão de cocaína da história da corporação no estado. Os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e da Missão Redentor encontraram nesta terça-feira aproximadamente 5 toneladas da droga no Porto do Rio. A cocaína estava escondida em caixas de sabão em pó dentro de contêineres. O material seria levado para Moçambique, na África. A corporação vai investigar quem são os responsáveis pelo transporte internacional da droga. Após a apreensão, a Polícia Federal ainda prendeu em flagrante 2 homens com 280 quilos de cloridrato de cocaína na mesma região. A Missão Redentor foi criada pela Superintendência Regional da PF em julho para combater organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais. Carol e Ana.
Obrigada, Pedro. Hora de falar de internacional.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
Jogadoras de futebol da Venezuela acusam ex-técnico de abuso sexual. Deputados da França aprovam projeto que proíbe terapia conhecida como cura gay. Comitê da ONU desaprova o uso de crianças fardadas em eventos políticos de Bolsonaro e pede para que o presidente seja punido. Rússia registra recorde de mortes diárias por Covid-19. E agora eu vou chamar a Gabriela Veloso para falar sobre o lançamento de míssil hipersônico russo.
Bom dia, meninas. Bom dia, queridos ouvintes. Dessa vez venho falar sobre Rússia. Após mais uma eleição parlamentar em setembro, cercada de rumores de fraudes, o partido de Vladimir Putin tem maioria no parlamento mais uma vez. Isso já não é tão grande novidade, mas o que preocupa todos nós é o evento dessa última segunda-feira. Nesta segunda-feira, dia 4 de outubro, a Rússia testou com sucesso, pela primeira vez, o lançamento de um míssil de cruzamento hipersônico a partir de um submarino. Esse míssil faz parte de uma nova geração de sistema de armas russo que vem sendo planejada desde 2018. Putin diz que essas novas armas podem, inclusive, perpassar um suposto escudo antimíssil estadunidense. Apesar disso, especialistas ocidentais desconfiam dessa suposta nova tecnologia de ponta russa. Não se sabe se essa nova geração de armas é tão avançada assim, mas percebeu-se com esse teste que a combinação de velocidade, capacidade de manobra e altitude desses mísseis hipersônicos são bem complexas, fazendo com que seja difícil os rastrear ou interceptar. Vamos ver o que essas novas armas russas prometem, né? Até a próxima! Gabriela Veloso para Audioativo.
Obrigada, Gabi Veloso aqui com a gente. Isso, e agora vamos acionar o nosso repórter Vinícius Macedo sobre a situação precária numa escola da Venezuela. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Carol, Ana Paula, olá pessoal do Audioativo. Em Ologá, escola fechou as portas antes mesmo da pandemia começar. Além da má instrução, faltam infraestrutura e acesso a serviços básicos. As carteiras do que no passado foi uma escola em Ologá, um povoado de pescadores isolado na Venezuela, estão amontoadas há 4 anos em uma sala escura e empoeirada. O quadro negro não tem nada escrito e a tinta descola das paredes por causa da umidade. Estava fechada havia 3 anos quando o governo do presidente Nicolás Maduro suspendeu as aulas presenciais em março de 2020 por causa da pandemia da Covid-19. E agora que o governo prevê reabrir as salas de aula em 25 de outubro, o retorno não será possível. Esta é uma das tantas calamidades de Ologá, onde vivem umas 40 famílias sem água encanada, nem eletricidade, praticamente isoladas pela falta crônica de gasolina, assim como muitos casários nessa região que viu nascer a indústria petroleira venezuelana. A nossa equipe daqui da Venezuela segue acompanhando essa situação e qualquer novidade a gente fala aqui no Giro. Eu sou Vinícius Macedo, direto da Venezuela, para a Audioativo.
Muito obrigado, Vinícius, pelas informações. Obrigada, Vinícius. Giro aí no mundo todo. Bom, 11 horas e 35 minutos, hora de a gente fazer aquele intervalo rapidinho que você já conhece aqui no Giro, mas não sai daí que o programa ainda tem muito conteúdo para você.
É isso. Enquanto isso, como a gente já tinha mencionado, a gente vai deixar aqui, em memória de Eddie Van Halen, um trecho da música Can't Stop Loving You.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
E nós já voltamos do nosso rápido intervalo aqui para dar continuidade à nossa programação. E aí, o que vocês acharam da música? Porque eu particularmente amo Van Halen e realmente foi uma perda muito triste ano passado, a perda desse guitarrista, desse artista tão importante para o mundo do rock. Não é, Ana?
Com certeza, eu também curti muito essa música aí que a gente colocou, o Audioativo, né, o Giro, sempre com uma trilha sonora aí maravilhosa, e acho que os nossos ouvintes aí também gostaram muito. Agora, Carol, nesse intervalinho aqui a gente deu intervalo e já chegou informação aqui, já tem informação com Pedro Tavares, não é isso, Pedro?
Pois é, Ana Paula, vários taxistas estão relatando que o aplicativo Táxi Rio está fora do ar desde as 8 horas da manhã desta quarta-feira, desde da manhã de hoje. Mas desde ontem, ele já apresentava algumas instabilidades. Espero aí que a empresa já resolva logo esse problema, né? Já que temos muitos motoristas que dependem aí do aplicativo, dependem do Táxi Rio, para conseguir pegar seus passageiros, né?
Sim, e está sendo realmente a semana da instabilização, né? Porque está complicado, é rede social, Instagram. Obrigada, Pedro.
Com certeza, tá realmente uma semana muito complicada. Obrigada, Pedro, pelas informações. E agora, 11 horas e 38 minutos, vamos falar de educação.
Educação.
E começamos aqui, vamos chamar a nossa repórter Jéssica Pereira sobre uma notícia de homeschooling.
O governador Ratinho Júnior, do PSD, sancionou na última segunda-feira uma lei que implementa educação domiciliar no estado do Paraná. O modelo, conhecido também como homeschooling, poderá ser aplicado a estudantes do ensino infantil, fundamental e do ensino médio. A prática não será obrigatória, por isso, caberá aos responsáveis decidir entre o ensino escolar ou o ensino doméstico e comunicar oficialmente à secretaria. De acordo com o texto sancionado, as atividades poderão ser aplicadas pelos responsáveis dos alunos, desde que supervisionadas pela Secretaria Estadual da Educação. Para o acompanhamento do nível de aprendizagem, está previsto um calendário de avaliações periódicas. Jéssica Alexandra para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Jéssica, pelas atualizações.
Bom, hora de falar de retorno das aulas presenciais com Paulo Coquito.
Retorno pleno às aulas é liberado pelo Comitê Científico do Rio. Ontem, o Comitê Científico da Prefeitura do Rio autorizou o retorno integral das atividades escolares na cidade. A decisão vale para todos os níveis de ensino e para escolas públicas e privadas. Para tanto, o comitê mantém a obrigatoriedade do uso de máscaras e a máxima ventilação dos ambientes de aula, que poderão voltar a ter as mesmas configurações de antes da pandemia. Para adesão, foram levados em consideração os baixos índices de transmissão do novo coronavírus, o número de hospitalizações e a ampliação da cobertura vacinal da população na cidade. A Associação Brasileira de Educação Infantil informou em nota apoiar a decisão. Na avaliação do comitê, ainda será possível termos Réveillon e Carnaval sem restrições. Paulo Coquito, para o Giro de Notícias.
Muito obrigada pelas informações, Paulo.
É isso, e agora chegou a hora de falarmos de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E a gente chama a Gabriele Diniz para falar sobre uma chuva prevista no GP da Turquia.
Depois das chuvas na Bélgica e na Rússia, é provável que também chova durante o GP da Turquia, que acontece neste fim de semana. A 16ª etapa da temporada de 2021 vai ter chuva durante todo o evento. A previsão é de 42% de chance de chuva na sexta-feira e 72% no sábado, o que pode decidir a disputa pela pole position nos treinos. No domingo, dia da competição, esse número cai para 68%. A etapa no Istanbul Park substitui Singapura, conforme anunciado em junho, e é a segunda de uma rodada tripla entre Rússia e Japão. Com as chuvas, a pista corre o risco de apresentar a mesma falta de aderência que em 2020, quando passou por um processo de recapeamento do asfalto e resultou em uma corrida emocionante, porém perigosa. Gabriele Diniz para o Giro de Notícias.
Obrigada, Gabriele. E agora chegou o momento de falar de economia aqui no Giro.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
O Ibovespa desaponta na terça-feira, quase zerando os ganhos do dia.
OPEP mantém política de produção de petróleo e preços sobem.
Produção industrial tem queda de 0,7% em agosto, a terceira baixa seguida.
Estudo da B3 indica que mulheres ainda estão afastadas dos cargos de lideranças nas empresas. E agora, para falar sobre o desemprego, eu vou chamar o nosso repórter João Assad.
Bom dia, ouvintes do Giro de Notícias. Bom, o indicador da FGV antecedente de emprego do Brasil caiu em setembro e levantou um alerta sobre o desemprego. O índice, que antecipa os rumos no mercado de trabalho, chegou ao menor patamar desde maio. O índice recuou 3 pontos, chegando a 37, 1,4 pontos a menos do que em maio. Segundo Rodolfo Butler, economista da FGV, o resultado negativo não sugere uma reversão da tendência de recuperação, mas liga os sinais de alerta sobre o ritmo da retomada nos próximos meses. De acordo com Rodolfo, as turbulências da política no país são o que mais pesam contra a continuidade da recuperação a médio e longo prazo. Porém, ainda há esperança com a retomada do setor de serviços, que pode recuperar o que foi perdido durante a pandemia. João Assad para o Giro de Notícias.
Muito obrigada pelas informações, João.
E agora vamos chamar de novo nosso repórter Pedro Tavares sobre uma pesquisa da Sebrae em relação ao uso do Pix. Bom dia, Pedro.
Muito bom dia, Carol, Ana e ouvintes ligados no Giro de Notícias. 68% dos empreendedores do estado do Rio utilizam a forma de pagamento Pix, de acordo com a pesquisa do Sebrae. Nos pequenos negócios, 21% disseram que esse modelo já compõe 25% até 50% de todo o rendimento da empresa. Taniara Castro, coordenadora de capitalização e serviços financeiros do Sebrae, disse que esses benefícios são importantes para a inovação, permitindo que a empresa esteja incluída no ambiente digital. Além disso, o Banco Central vem anunciando novas medidas para evitar fraudes e reduzir a vulnerabilidade do sistema. A pesquisa mostra ainda que 62% dos pequenos negócios do estado encontram-se inadimplentes ou endividados e 39% não possuem empréstimos, Carol.
Muito obrigado, Pedro, pelas informações. E agora, 11 horas e 43 minutos, é hora de saber o que vai rolar de esporte hoje na TV. E quem vai contar para a gente é o meu querido parceiro Ítalo Antunes.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Bom dia, Carol, bom dia, Ana Paula, e bom dia principalmente para você, ouvinte ligado na Áudio Ativo. Olha, mais um giro e eu não podia deixar de vir aqui para atualizar os nossos ouvintes sobre a programação de hoje no esporte. E hoje é dia cheio de Brasileirão, hein? Começando pela Série B, às 4 horas da tarde, o Brasil de Pelotas enfrenta o Operário do Paraná, com transmissão do Sport TV. Também no Sport TV, só que às 7 horas, pela Série A, Chapecoense, o Lanterna Chapecoense, enfrenta o líder Atlético Mineiro, duelo aí de extremos. No mesmo horário, às 7 horas, temos mais 3 jogos pela Série A, Ceará versus Internacional, Sport versus Juventude e Atlético Goianiense versus Atlético Paranaense. Todos esses jogos com transmissão do Premier, menos o jogo do Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense aí tem algumas brigas com as emissoras e não conseguiu fechar contrato para a transmissão dos seus jogos. Agora no horário das 8h30, o Flamengo aí tentando uma recuperação no Campeonato Brasileiro, tentando colar no Galo, vai enfrentar o Red Bull Bragantino, que está na final da Sul-Americana. Então é um confronto bastante interessante, transmissão também do Premier. Agora às 9h30, horário nobre da TV aberta, temos Fluminense e Fortaleza, passando na Globo aqui do Rio de Janeiro. E também no Premier, é claro. E também no mesmo horário, América Mineiro versus Palmeiras e Grêmio versus Cuiabá. Um dia muito emocionante de Campeonato Brasileiro. E para fechar, hoje à tarde na Europa, temos a semifinal da UEFA Nations League com Itália e Espanha. Jogaço que você confere na TNT às 3h45 da tarde. Então, um dia cheio aqui no futebol brasileiro. 8 jogos de Brasileirão Série A, mais um da Série B. Então, realmente, imperdível o dia de hoje. Volto com vocês aí, Carol e Ana Paula.
É realmente um dia recheadíssimo de esporte na TV. Muito obrigado, Ítalo, pelas atualizações.
E chegou a hora de a gente anunciar a programação da Áudio Ativo para você.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Na segunda-feira saiu mais um episódio do Pontapé Inicial para você ficar ligado em tudo o que aconteceu no mundo dos esportes no final de semana.
Na segunda também saiu mais um episódio do Cine Boteco.
Nossos repórteres falam sobre as maiores novidades do mundo da sétima arte.
O nosso giro de notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você poder ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
E ontem, terça-feira, teve uns 5 paradas.
Para você ficar por dentro de tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Hoje, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E quinta-feira, amanhã, é dia de mais programação ao vivo.
No Notícias em Foco, às 10 horas da manhã, você começa o dia informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
E logo depois, no Giro dos Esportes, às 11 horas, você fica ligado em tudo que é notícia do mundo esportivo.
Sexta-feira é dia de Zona Geek.
Nossa equipe te atualiza sobre tudo do mundo nerd e da tecnologia.
Na sexta, confira também o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso Pontapé Inicial, o programa também é transmitido no sábado.
Para conferir esses e outros programas, você já sabe, é só ficar ligado aqui na Audioativo, no nosso site e lá no Instagram. Tem muita coisa bacana para você ouvir. E é isso, e agora, 11 horas e 48 minutos, está chegando a hora do almoço, a gente já começa aqui a salivar, e claro, o Giro não ia deixar uma oportunidade dessas, né? Vamos chamar a Amanda com a receita do dia.
Variedade. Fique ligado nas novidades da semana.
Bom dia, pessoal. Eu andei meio sumida por aqui, mas eu já tô de volta com uma receita rápida e fácil para você fazer aí na sua casa. E a receita de hoje é um escondidinho de camarão com aipim. Para você fazer esse prato, você vai precisar de 1 kg de aipim cozido, 1 kg de camarão, um maço de salsa picada, um maço de coentro picado, um tomate sem sementes picado, 2 dentes de alho amassado, uma cebola bem picada, 6 azeitonas picadas, 2 colheres de sopa de azeite, sal e pimenta a gosto, 2 latas de creme de leite, 1 copinho de requeijão cremoso, 2 ovos e 3 colheres de sopa de queijo parmesão. Agora vamos para o modo de preparo. Em uma panela, coloque o azeite e frite o alho e a cebola. Coloque o tomate picado e refogue. Em seguida, adicione os camarões e cozinhe tudo por 3 minutos. Coloque azeitona, sal e o pimenta. Desligue o fogo e coloque a cebolinha e o coentro e reserve. Em seguida, pegue o aipim bem cozido, misture nele o creme de leite, o requeijão, os ovos, o queijo parmesão e o sal. Amasse tudo para que fique sem nenhum pedacinho de aipim. O último passo é colocar em um recipiente untado com azeite metade do aipim amassado e em seguida a moquinha de camarão e cobrir o restante de novo com o resto do aipim. Decore da forma que preferir e leve ao forno médio por aproximadamente 20 minutos, até gratinar. E tá pronto seu escondidinho de camarão com aipim. Espero que vocês gostem e até a próxima. Aqui é Amanda Moreira para o Giro de Notícias.
Tá aí, muito legal, Amanda. Como sempre, fazendo a nossa equipe, os nossos ouvintes passarem aquela vontade antes do almoço.
Não, com certeza. E parece que é bem pensado, né? O horário, inclusive. 11h50 da manhã, tá amando aqui, fazendo a gente aí passar vontade.
É
enfim,
verdade.
Vou testar essa receita. Bom, agora é hora de falar de cultura.
Cultura.
O filme Marighella ganha data de estreia para 4 de novembro.
Dirigido por Wagner Moura, o longa já teve 3 pedidos de comercialização negados pela Ancine.
Essa confusão se deve, supostamente, de acordo com as declarações da ilustrada, ao forte teor político do filme.
A história acompanha os últimos 5 anos de vida do guerrilheiro comunista Carlos Marighella, morto pela ditadura militar.
Filmado em 2017, o longa chegou a estrear em festivais, como o Festival de Berlim em 2019, no qual foi recebido sob aplausos.
Bom, e agora vamos falar de Simpsons, com a Júlia Pereira.
O desfile da Balenciaga nesse sábado contou com a presença ilustre dos astros da animação de sucesso da emissora Fox. Há mais de 30 anos no ar e conhecidos por prever acontecimentos, dessa vez, Homer, Marge, Lisa e Bart puderam estrear no circuito de moda mais famoso do mundo. O público presente no desfile pôde assistir um episódio de 10 minutos da família Simpson visitando Paris. No vídeo, Homer compra um vestido da marca por engano para sua esposa no valor de 19 mil euros e Marge o devolve, enviando uma carta para o estilista que se emociona e convida a família para desfilar. Além de moradores de Springfield, outras figuras importantes presenciaram o desfile da coleção Primavera-Verão 2022, como a editora-chefe da Vogue americana, Anna Wintour, e do diretor criativo da Balenciaga, Demi Navsalia. Júlia Pereira, para o Giro de Notícias.
Obrigada pelas informações, Júlia Pereira.
E agora, ainda em cultura, vamos chamar a nossa repórter Edith Medeiros. Bom dia.
Festival que celebra o florescimento do rock nacional nos anos 80 acontece ao ar livre no Rio de Janeiro. O Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, receberá, entre os dias 6 de outubro e 1º de novembro, o Rock Brasil 40 anos. Evento que conta com shows imperdíveis e ao ar livre, seguindo todos os protocolos de segurança, marcando a retomada de grandes eventos do Rio. A programação contará, ao longo de 4 semanas, com música, teatro, cinema, exposições e muito bate-papo. Os shows acontecerão na Praça da Pira, na rua 1º de Março, Candelária, e podem ser adquiridos online por valores entre R$ 60 e R$ 120. Acontecerá sempre aos finais de semana, a partir das 5h30 da tarde, e contará com atrações como Orquestra Preto Brás Sinfônica, Leone, Hanoi Hanoi, Fernanda Abreu, Léo Jaime, Frejá e Paulinho Mosca. E para quem ainda não se sente seguro em frequentar grandes eventos, os concertos também serão transmitidos na íntegra e ao vivo pelo YouTube. As demais atividades acontecem nas instalações do CCBB, tendo exposições e filmes com entrada gratuita e peças pocket, shows, que custam até R$ 30 e devem ser compradas ou retiradas online. O evento teste será o primeiro e marcará a retomada com atividades de bastante público no Rio de Janeiro. E por isso os protocolos de segurança serão obrigatórios e devem ser seguidos. Edith Medeiros, para o Giro de Notícias.
É isso, muito obrigada, Edith, pelas informações. E agora, 11 horas e 53 minutos, está chegando aquele momento muito chato, que é o fim do Giro de Notícias, né? O Giro, então, está ficando por aqui.
Acesse nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os nossos podcasts.
Tem notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também lá no Instagram, @audioativo.eco.
E deixo aqui o nosso agradecimento a toda a nossa equipe de repórteres envolvidos na edição especial de hoje e um agradecimento também, né, a essas pessoas que estão deixando saudades no Giro, a Ana Paula e ao Pedro Tavares.
Pois é, agradeço aí também ao nosso ouvinte que acompanhou a gente até aqui e nesse finalzinho de Giro eu queria agradecer de novo, gente, o convite de vocês, falar que eu adoro estar aqui, sabe, nessa bancada virtual com vocês, está sendo ótimo, foi ótimo poder dividir aqui esse espaço, matar um pouco da saudade do Giro nesse nosso programa especial de 1 ano aí. Foi ótimo, gente.
Aí, muito obrigado, Carol e Ana Paula, sempre, como sempre, né, abrilhantaram aí a nossa bancada virtual. Queria agradecer também aos nossos ouvintes do Giro de Notícias, fiéis, já aí 1 ano completado de programa. Nessa semana nós fizemos esses 2 programas especiais, né? Na semana passada eu estive na bancada virtual com o Ítalo e hoje Ana Paula Jaume e Caroline Ávila aí no nosso giro especial. E já passou 1 ano, foi muito rápido, né? Clichê, mas a gente pode falar isso, que foi muito rápido, e já estamos no segundo mês do Bro. Lembra disso, Ana Paula?
Nossa, lembro. Posso lembro. Faz parte da história do Giro.
É isso. Valeu, pessoal. Obrigado para vocês, todos que acompanharam até aqui. A gente se encontra. Abraço.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Áudio Ativo. Propagação sem barreiras.